Boa tarde, queridos amigos e leitores do Jornal A Semana. Eu sou Fabiola Pupo e estou aqui com vocês com o segundo episódio do podcast Pode Falar com a Redação, do canal ATcast do YouTube.
Boa tarde, pessoal. Eu sou a Ana Garcia. O nosso podcast vai ao ar quinzenalmente, todas as segundas-feiras. E você que está nos assistindo, se não se inscreveu ainda, já pode se inscrever, ativa o sininho para sempre ficar por dentro de todos os programas.
Com patrocínio da Master Clean, Clínica Veterinária, e da Clínica VS Lean, no programa de hoje nós vamos entrevistar o presidente da. Eu tenho dois convidados que vão falar sobre o pedágio da Mogi Dutra. Então, o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Mogi das Cruzes, Nelson Beto e Batalha, e vamos conversar também com o Paulo Bocuse, que ele é líder do movimento Pedágio Não. Eles já estão há um certo tempo já brigando pela não vinda desse pedágio para a cidade de Mogi das Cruzes.
Esse tema é um tema que está preocupando bastante, não só os mogianos, mas o pessoal de toda o Tietê. Então, se você tem alguma pergunta aqui para os nossos convidados, pode participar aí no nosso chat.
Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer para você, por você, Nelson, ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Você também, Paulo. Eu acho que de repente esse assunto é bastante interessante, né, para que a gente venha discutir aqui. E eu queria que você desse boa tarde para o pessoal que está acompanhando a gente.
Bom, pessoal, boa tarde. Grande alegria que estou aqui de novo com a Fabiola, né? Já várias vezes já estive com ela. Algo assim, um assunto muito interessante que todos os mogianos deveriam estar a par do que está acontecendo.
Com certeza.
Que o pedágio virá para Mogi, e se ele virar, vai ser um impacto muito grande para todos os
Com
mogianos,
certeza,
deu certo?
e a gente vai falar sobre quais são esses impactos. Queria que
Isso.
você desse seu boa tarde, Paulo.
Boa tarde a todos os que estão nos acompanhando nesse momento. Agradeço aqui a oportunidade de estar com você, Fabiola Nelson, que
Obrigada.
é um lutador que está conosco aí desde os primórdios do movimento Pedágio Não. Ana, muito obrigado aí pela oportunidade e vamos debater e
Vamos
fazer com
falar.
que a região se aproprie desse conhecimento, da argumentação da nossa luta contra o pedágio em Mogi das Cruzes.
E lembrando que quem quiser contribuir com o nosso debate, se de repente quiser fazer alguma perguntinha que vá contribuir, né, com esse debate, esteja à vontade também. Mas eu quero perguntar para vocês dois, né? Cada um vai me contar como é que surgiu o envolvimento no, nesse movimento do pedágio, né? Contra o pedágio. Quem começou primeiro? Quem
Paulo.
levantou a bandeira primeiro? Paulo ou
Paulo,
Nelson?
foi Paulo.
Paulo, então conta para mim como é que foi, e depois você conta como é que foi, o Nelson conta como é que ele se envolveu com você nessa luta.
Legal, vou começar aqui e vou chegar até o ponto onde o Nelson entra nessa disputa e aí o Nelson dá seguimento aí, que ele também tem uma propriedade muito grande para falar a respeito desse assunto. Nós começamos assim que foi noticiado através dos veículos de imprensa
Você
que.
lembra mais ou menos quando? Só para a gente pontuar aqui para o nosso, pro quem está assistindo a gente.
Meados de outubro de 2019, ou seja,
Uhum.
muito próximo de 2 anos, né?
Sim,
Quase dois anos.
quase 2 anos.
E nós recebemos essa triste notícia da ideia de se colocar um pedágio, em princípio, né? Foi colocado no quilômetro 44, 45 da Mogi Dutra. E aí, dentro de menos de uma semana, eu sou morador da região da Serra do Itapetí, a região lá onde fica o condomínio Aruã, mas
Sim.
também ficam outros bairros, né, como
Jardim
Piatã,
Araci. Isso.
Margarida, o pessoal da Serra do Itapetí lá.
Uhum.
E rapidamente nós fizemos uma manifestação lá que reuniu em torno de 500 veículos e nós fizemos uma carreata em direção à cidade de Mogi das Cruzes para que pela primeira vez a cidade de Mogi das Cruzes passasse o seu recado em relação à nossa contrariedade a esse projeto.
Bárbara.
E assim, foi algo que trouxe um retorno muito intenso em termos de mídia e também de mobilização das pessoas, o que fez com que nós ampliássemos esse movimento. E no momento em que a gente resolveu que deveríamos colocar as entidades representativas e associativas da região do Alto Tietê nessa disputa, nessa luta conosco. E o Nelson foi, talvez, aí, eu acredito que é o primeiro presidente de entidade associativa que se posicionou...
Entrou no barco.
Exatamente. Acho que foi o primeiro presidente que se posicionou contrário ao pedágio e nos procurou. E aí, acho que com o ingresso do Nelson na luta contra o pedágio, a gente entrou para um novo patamar. E o Nelson, ele convidou outras entidades e fez o movimento crescer. Então, uma pessoa, embora o Nelson sempre se coloque aqui na condição de presidente do Sindicato dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes, mas é uma pessoa muito importante dentro do movimento pedágio, não. A gente tem esse prazer de tê-lo conosco aí nessa luta difícil que a gente tem pela frente.
Antes do Nelson dar continuidade, falando da posição dele, só para situar também o pessoal que nos ouve, no início, inicialmente, você falou que era no quilômetro 44, só para se pontuar, onde é que fica, mais ou menos? Perto da onde?
Bem próximo da Casa do Queijo.
Da Casa do Queijo.
Bem próximo daquele comércio que tem na...
Sim, sim. É, Casa do Queijo todo mundo conhece.
Todo mundo conhece.
Todo,
né,
mundo conhece. E aí, então, de repente, vocês viram o pessoal, você movimentou o pessoal, fez uma carreata, isso tomou um corpo, e aí... Entrou o Nelson entrou de cabeça nesse movimento. Entrei. E aí, conta pra gente como é que, né, foi.
Entramos
que
de cabeça.
Que época que foi, como é que foi?
Quando surgiu o edital, ia ter audiência pública em Mogi.
Uhum.
Eu fui atrás do projeto, com o maior sacrifício eu tive acesso ao projeto. Eu não chamo de projeto, um estudo. Para mim é um estudo. Mas tudo bem.
Estudo preliminar.
É, mas dizem que é projeto. E é muito complexo. É, ele é muito complexo. Você não tem como você pegar aquilo e ver, não é um desenho que tem as ruas, pedágio, não. É um projeto
tudo escrito.
E vários arquivos. Eu olhei aquilo lá e falei, nós não temos condições de analisar isso aqui e ir para uma audiência pública para falar sobre isso. Quando nós soubemos, era um dia antes, praticamente. Foi feito assim, meio que
escondido. Caladinha, né?
Caladinha. Quando nós descobrimos... Falei, bom, deixa rodar agora, né? Falei, foi, um pessoal nosso da nossa associação foi, mas deixa rolar para ver o que vai fazer na frente.
Uhum.
Nós já temos experiência disso. Você lembra?
Lembro, a gente vai falar sobre isso também.
Nós já temos experiência.
Porque nessa época o Mogi se mobilizou também, né? Eu queria saber agora inicialmente sobre o pedágio. Então, veio um documento.
Não, isso é pela mídia.
Não, estou dizendo. Ah. Veio para vocês um documento cheio de arquivos, sem nada assim explicitado.
Não,
como se de repente, é isso daí, vai ter que fazer mais ou menos por aí.
Isso, vai ser
goela abaixo.
Isso, vai, bom. Então deixa eu rodar que nós vamos brigar com isso ainda. E passou essa audiência, teve uma nossa reunião que o Dr. Jamil Elage,
uhum,
que ele é o pai da Mogi Dutra, é o pai da Mogi Bertioga. Não, uhum, sei se vocês conhecem essa história.
Ele
quem construiu. Ele tem, uhum, o maior carinho por essas duas estradas, que é a Mogi Dutra.
E também foi secretário de obras muito tempo. Ele é uma pessoa que tem assim, um conhecimento muito grande da nossa cidade.
E ele,
né,
ele é nosso conselheiro da nossa associação.
Uhum.
Ele é o nosso pai lá dentro. Ele é a pessoa que fundou a associação. Ele falou assim, olha, a associação tem que entrar de cabeça
nessa luta.
Não se falava em movimento para ajudar. Sabia que tinha, nós sabíamos que tinha, mas... Foi bom.
Isso aí também foi bem no comecinho, né?
Sim. Foi em novembro, né? Foi novembro.
Foi logo depois, né?
Isso. A nossa associação, além da nossa função brigarmos pela nossa profissão, nós brigamos pelo bem-estar da cidade.
Sim.
Na área técnica de engenharia. E na reunião, nós discutindo como é que ia ser feito, como é que a gente ia trabalhar, ele falou assim... Para mim, ele falou assim, você tem que procurar aquele pessoal do movimento da serra, do pedágio não. Eles estão fazendo um serviço bonito, eles estão fazendo um trabalho perfeito. Se alinham a eles. Mas tá bom, nisso já um outro diretor nosso já tinha o telefone do pessoal do deles, já ligou, já fizemos assim, foi questão... Na mesma noite, praticamente, contato, já definimos como é que ia ser isso, fizemos contato com eles, chamamos outras entidades de Mogi para participar, e nisso nós entramos de cabeça.
É bom também a gente saber, né, quais outras entidades, né, que participam do movimento, né?
Nós temos muitas entidades que participam do movimento, porém algumas com uma intensidade, com uma presença muito maior, que é o caso da Associação de Engenheiros e Arquitetos, é o caso do Sindicato Rural de Mogi das Cruzes, o presidente lá, o Gildo, que é um cara fantástico. Depois nós temos também o Sim Comércio, o presidente, o Walter Lee, que está conosco continuamente. E depois muitas entidades, algumas entidades representativas de bairros. Então as associações dos Aruãs, né, dos condomínios dos Aruãs. E nós temos, por exemplo, a Associação da Fazenda Capelinha, que é um bairro também bem no coração da Serra do Itapeti. E temos também algumas lideranças de bairros que vão ser altamente impactados, como é o caso do Tabuão, como é o caso daquela região também do Piatã, Margarida. Então, existem outras entidades que se dizem apoiadoras, porém essas são as que estão mais próximas.
As principais, você sabe que eu sempre comentei com a Ana a respeito das universidades, né, Ana?
Foi, das universidades. A gente até tentou conversar com as universidades para saber o posicionamento deles, mas eles o único que se manifestou foi o Náutico, se manifestou contra, obviamente, com medo de perder aluno, que tem muito aluno de São Paulo vindo para cá, e ele acha que vai impactar.
E vai impactar.
Impacta mesmo.
O Agistab também, né, deu uma matéria que nós demos essa semana. A Ana até pode falar melhor sobre essa matéria da Agistab, que foi ela que produziu.
Então, a Agistab, eles calculam uma média de 10 bilhões.
O que é a Agistab, primeiro?
A Agistab é a Associação Gestora das Indústrias do Tabuão. E eles preveem um prejuízo de 10 milhões apenas no primeiro ano do pedágio. Porque gasto adicional com locomoção, de funcionários, então não tem um ponto positivo em vinda de pedágio na Mogi Dutra.
Com certeza. É. Com certeza vai ser isso mesmo.
Nelson, recentemente você protocolou um parecer técnico contra o pedágio. Queria que explicasse um pouquinho aqui para os nossos ouvintes quais que são as características desse projeto, que são, do ponto de vista técnico, que são que você é mais contra?
Bom, logo após que nós começamos a participar do movimento, foi mudado o projeto. Mudado o local que ia ser o pedágio. Enfim, teve várias mudanças fortes dentro desse projeto. Uhum. E como eles não vão fazer uma nova audiência pública, o que nós fizemos? Fizemos esse parecer técnico em cima desse projeto e protocolamos para o Ministério Público. É o seguinte, olha, tem que fazer uma nova audiência, mas como eu não vou fazer, está aqui o que nós achamos desse projeto, coisas que estão erradas aqui dentro, que tem que ser mudado, né? Então, foi mais isso, quer dizer, a garantia nossa que nós estamos mostrando o que tem de errado nesse projeto, certo? Que não pode ser da forma que da parte técnica, não pode ser da forma que está sendo feito. Então, nós temos a praça de pedágio lá próximo na Mogi Dutra, próximo a Trabalhadores.
A de Itacoaxetuba, né?
Isso, que vai impactar, vai dividir a cidade em duas partes. A parte...
Não, qual que você está falando?
Da Trabalhadores. Você entrando na Mogi Dutra, logo na frente já tem duas partes de pedágio ali.
Sim, sim.
Para quem sai e para quem entra.
Sim.
Vamos falar um pedágio ali, fica mais fácil. Um pedágio ali. Vai dividir a cidade, certo?
Sim.
Tabuão vai ficar de fora de Mogi. É onde a Gestab entrou com esse dizendo o prejuízo deles, que vai acontecer mesmo. Nós já previmos isso já antes, né? Hoje nós temos já o valor que eles passaram.
E já aconteceria também, mesmo se fosse lá na Casa do Queijo?
Sim.
Também seria. Não é muito diferente. É tipo assim, quis mudar a coisa de lugar, mas o problema continua o mesmo.
Continua o mesmo. É que quando estava na Casa do Queijo, ia ser pior ainda.
Sim,
mas é ruim
dentro da cidade? Sim. É dentro da cidade?
Dentro da cidade. Ia ser pior ainda, né? Então eles mudaram, mas criaram uma na Bertioga. Entendeu? Quer dizer, mudou completamente o projeto. E nós, com a nossa visão técnica, descendo a serra, nós percebemos que muitas coisas que tem que ser feito na estrada não está sendo feito. Por exemplo, você tem uma estrada, você vai entrar numa estrada vicinal, está entrando numa estradinha, por exemplo, você tem que ter uma pista de desaceleração você sai devagar, você entra, da mesma forma que você sai para entrar numa via expressa, você tem, então, isso não está sendo previsto. Isso é técnico.
Ah, não está no projeto?
Não tem projeto.
O que mais que tem de falha legal? Eu queria saber, tenho uma dúvida, que uma pessoa me perguntou ontem, eu estava ontem almoçando com os amigos, daí um perguntou para mim, falei sobre essa nossa discussão de hoje, e falou assim, não existe um limite em quilômetros entre uma praça de pedágio e outra? Nossa, que nem, por exemplo, a gente tem o pedágio de Itacoaxetuba. Itacoaxetuba deve estar mais ou menos o quê? 17 quilômetros aqui?
Isso,
12?
É, isso eu posso te responder que eu fui atrás da informação. Tudo bem. Ela
existe
está
isso?
Está próxima. Só que a nossa não está na Trabalhadores. Está na Mogi Dutra.
Ah, então quer dizer, foi tirado. É próximo, mas não é um local.
Pode,
é
não pode na mesma estrada.
Entendi.
Tem uma distância mínima.
Entendi.
Mas a de Mogi não está na torcida, na Trabalhadores.
Quer dizer, pode-se fazer uma praça de pedágio na Mogi Dutra e outra na Mogi Pertioga, que de repente a distância não é tão grande assim,
porque
é outra estrada. É isso
eu,
daí que
eu. Eu até comentei com o Paulo uma vez. Eu vou indo para São Paulo, mas eu vou pagar dois pedágios um perto do outro. Mas você pode ir pela Dutra.
Entendi.
O da Dutra está muito mais distante. Então, que enfraquece essa. Como se diz hoje, né? Essa narrativa enfraquece.
Entendi.
Então, não adianta você partir para isso, que é queimar energia.
É queimar cartucho.
Queimar cartucho, é. Vamos Entendi. Atacar aonde tem o problema, realmente. Que o maior problema nosso é aqui na parte urbana. A nossa perimetral, a Rota do Sol. Ali, sim, ali vai ter um impacto mais muito grande mesmo. Que vai compactar quem tem comércio de frente para a estrada. Não está previsto ali marginais. Marginais que o que é? Você tem uma via expressa. A nossa via é local.
Sim.
Vai ser transformada em via expressa.
Sim.
O que é via expressa? É uma SP. Vai virar uma SP. Velocidade. Uma estrada, certo? Você tem que ter marginais, são vias laterais locais para o pessoal que mora no local transitar sem estar entrando sempre nessa via expressa. Uhum. E nós não temos.
Não tem rotas de fuga para você não sair dessa alta velocidade.
Eles estão prevendo que a Artesp disse até numa decisão de uma desembargadora. Em cima de uma decisão do juiz de Mogi, que vão usar as vias existentes. Essas vias existentes são vias de residência com 6 metros de largura. Para um carro aqui, para o carro aqui, não passa um caminhão no meio.
Se pensou na coisa, no objetivo, mas não se pensou nas estratégias, no que se
não,
faria.
Então,
isso é meio esquisito também.
Mas
né?
Essa,
Temos uma pergunta.
Essa só para concluir, tá. Essa desculpa que eles deram para essa desembargadora levou ela a erro. Dela caçar essa liminar, que existia, suspendendo o edital. Uhum. Levou ela a erro. Então, isso aí, até no nosso parecer, está falando sobre isso daí, que isso aí está completamente furado. E eles têm que apresentar, sim, o que as normas exigem.
Os impactos também em todos os locais que estão perto.
Não foi feito nenhum estudo de impacto. Não tem nenhum estado de impacto nessa vida.
Está parecendo com uma encomendadinha, né? Mas
a Renata Esponda está perguntando, as pessoas que são a favor do pedágio, quais são os benefícios que eles alegam que a cidade terá?
Boa.
Vocês conhecem pessoas que são a favor do pedágio?
Sim. Eu acho que de cada 100 pessoas, eu digo isso com uma experiência de rua, porque a gente fez muita mobilização nas ruas.
Ouviu bastante.
Talvez de cada 100 pessoas deva existir uma ou duas que sejam a favor. A maior parte dessas pessoas considera que o pedágio poderia espantar, entre aspas, espantar aqueles moradores da cidade de São Paulo que passam por Mogi somente como via de acesso para ir para Bertioga. Tem muitas pessoas que se incomodam com essa movimentação e acreditam que um pedágio possa impedir que essas pessoas venham até a nossa cidade. E há um engano muito grande nisso.
Com
porque,
certeza.
Veja, praticamente todas as vias que vão ao litoral atualmente, imigrantes, Anchieta, Tamoios, praticamente todas as vias são pedagiadas. Uhum. A Mogi Bertioga não é. Porém, o fato de ela, a partir de agora, ser pedagiada, vai fazer com que ela se torne alinhada com as demais.
Sim.
Então, não vai impedir, as pessoas vão pagar para passar por ela. O interessante é que existe uma grande disparidade do investimento que vai ser feito na nossa região em relação ao restante desse projeto de concessão. Então, por exemplo, quando a gente fala do pedágio em Mogi das Cruzes, às vezes nós nos esquecemos que isso é um projeto que vai passar para o litoral, vai descer a Mogi Bertioga, uhum, pegar Rio Santos e ir para o litoral sul. E lá naquela região litorânea, existe uma necessidade de duplicação da Rio Santos, né, Nelson?
Uhum.
Então lá é um investimento necessário e que o pedágio acaba sendo uma consequência natural de um investimento que, em tese, o governo talvez não tivesse condições, uhum, de suportar. Então entra a iniciativa privada para fazer isso e trazer benefícios para a região. No nosso caso, isso não acontece, porque nós temos uma rodovia, que é a rodovia Mogi Dutra, que já foi duplicada, ela foi duplicada já há quase 20 anos, né? E aí até muito bem colocou o Nelson, né? Dessa história que o próprio doutor Jamil Alage tem em relação a tudo isso, é uma via que foi
construída. Faz menos até.
Com o nosso dinheiro, viu, Paulo?
Menos 20 anos.
Com o nosso dinheiro, viu? Foi construído com o nosso dinheiro.
Sim.
Com o dinheiro do
Mogiano. De Mogiano, é verdade.
Não, não foi de Estado, não.
E não faz 20 anos, não. Faz menos.
Perfeito. Então, assim, Mogiano gastou esse dinheiro. Foi muito interessante porque isso vem já de uma questão histórica. Quando construíram a Dutra, Mogi ficou isolado.
Né,
Mogi, inclusive naquela época, isso talvez década de 70, Nelson?
Isso, 70.
Na década de 70. O próprio governo federal prometeu que faria vias de acesso partindo da Mogi Dutra para todas essas cidades. Não cumpriu e Mogi ficou de fora. Isso fez com que Mogi entrasse num ciclo de estagnação, porque criou-se um eixo Rio-São Paulo, onde você tem, por exemplo, uma cidade como São José dos Campos,
sim,
que está bem na margem da rodovia, sim, Dutra e que ficou muito próspera e Mogi ficou parada. O município bancou essa via.
Para poder desenvolver.
Para poder se desenvolver.
Exatamente.
Isso não é de graça. Quando o município investe um dinheiro numa rodovia como essa, o que acaba acontecendo é que ele deixa de investir esse dinheiro em outras áreas da cidade. Então, Mogi até hoje paga pelo gasto que teve para construir a Mogi Dutra.
Com
ele
certeza.
Paga até hoje. Falta infraestrutura em diversos bairros populosos de Mogi das Cruzes, hoje, em função de um investimento necessário como a Mogi Dutra. A Mogi Dutra foi duplicada e essa duplicação foi feita com dinheiro público. E agora eles querem colocar uma concessão que não vai investir em duplicação, não vai investir em infraestrutura. O investimento no trecho de Mogi das Cruzes fica limitado a, tirando coisas irrisórias, como áreas de pedestre, pontos de ônibus.
Perfumaria.
Tirando a perfumaria, pontes, viadutos e outros métodos aí de acesso que o Nelson pode destacar melhor,
uhum,
eles estão concentrados na Rota do Sol. E aí você fala, bom, então isso vai ser bom para a cidade de Mogi das Cruzes? Não, porque isso só vai servir para reduzir o impacto que uma via expressa vai causar, uhum, cortando os bairros da nossa cidade.
Uhum.
Então não são pontes ou viadutos que vão trazer benefício, eles só vão reduzir o impacto. Não é do nosso interesse esse tipo de investimento. Agora vejam que interessante. No trecho litorâneo dessa concessão, nós temos mais de 80 quilômetros de duplicações. No trecho de Planalto, entre Arujá, Mogi das Cruzes, até chegar e passando por toda a rodovia Mogi Bertioga,
uhum,
1.700 metros de duplicação. Eles têm algumas coisas lá, né, Nelson, que eles chamam de adequação,
não,
de duplicação. Papo furado. Não tem duplicação. Duplicação.
Vai ficar como está, viu, Paulo?
Vai ficar como
é
tá.
Só a perfumaria mesmo.
Ou seja,
estão usando Mogi para, de repente, facilitar acessos e tudo pagar mais, conta. Pagar conta, pagar e Mogi não vai ser beneficiado com isso. Não, agora, agora aqui, eu ia perguntar, a gente ia perguntar do lá as piores implicações, né? Você falou de algumas coisas, mas vamos falar. Digamos, a gente não quer que venha um pedágio. Eu, particularmente, não quero mesmo. Né? No meu carro, eu estou lá. Pedágio, não. Mas, digamos assim, perdeu o Playboy, vai vir o pedágio. E aí? Vamos assim, nos colocar um pouquinho mais futuro. Aonde a gente vai se prejudicar de verdade? Vai.
Olha,
como é que vai ser?
É muito interessante isso, porque é a oportunidade que nós temos de fazer o mogiano se apropriar dessa argumentação e desse conhecimento.
Por isso tem que saber o que vai ser lá na frente.
Exato. Então, o mogiano aí que mora em Jundiapeba, em Brás Cubas, fala, meu, o que eu tenho a ver com isso? Eu passo pouquíssimo na rodovia Mogi Dutra.
Verdade.
Infelizmente, estão enganados. Infelizmente, a cidade inteira vai pagar um preço muito caro. Tudo que entra e tudo que sai da cidade de Mogi das Cruzes é através da rodovia Mogi Dutra. Então, todos os produtos que o mogiano consome vai ter uma sobretaxação dos valores, uma elevação dos valores em função do gasto pedágio. Com pedágio, que para caminhões é por eixo e fica caríssimo.
Sim. E às vezes vem com mais constância, principalmente de produtos que hortifruti e tudo mais, né?
Exato. E aí você tem a questão de tudo que Mogi produz. Então o Mogi perde em competitividade. Naturalmente isso causa desemprego. Então, para você ter uma ideia, todo mundo fala, pô, o Mogi faz parte do Cinturão Verde de São Paulo.
Sim.
É até bom destacar aqui, porque quando a gente fala em Cinturão Verde, tem duas questões aí. Tem o Cinturão Verde ecológico,
sim,
que é representado pela Serra do Mar e a Serra do Itapetí, que também vão sofrer intervenção desse pedágio. E também tem o Cinturão Verde, que é a produção de hortifruti que Mogi tem, né? Os caquis, as hortaliças, etc. A maior parte das pessoas que consomem esses produtos são pequenos comerciantes da cidade de São Paulo. Ou são restaurantes da cidade de São Paulo, ou são feirantes da cidade de São Paulo. A partir do momento que essas pessoas tiverem que pagar mais um pedágio para acessar a nossa cidade,
muda.
Ele muda o eixo e vai buscar esse produto em outra região.
Mais barato.
Então, outro fornecedor, né?
É desemprego.
É o mercado, né?
Então é desemprego para os produtores rurais, no segmento da produção rural, e é desemprego para as indústrias, porque você está separando o bairro industrial da cidade da força de trabalho da cidade, que está na região mais central.
Sim.
Ou seja, naturalmente o Taboão vai começar a contratar mais pessoas de outras cidades e não de Mogi das Cruzes. Talvez pessoas que possam acessar as indústrias sem precisar pagar o pedágio.
O problema então, também dos empreendimentos de Mogi. Pode continuar aqui, também tem
dois
empreendimentos. Mogi, você tem acompanhado com o seu jornal Semana, que Mogi deu um boom.
Quando eu vim para cá...
De condomínios, enfim. Você
sim,
lembra disso daí?
Sim,
nós conversamos muito
certeza,
sobre isso já.
Com certeza.
Qual empresário, quem que vai investir mais em Mogi depois do pedágio? Com todos esses problemas que o Paulo está citando, do custo de vida vai ficar alto, o acesso vai ficar caro. Quem que vai querer vir para Mogi? Quem que vai querer investir em Mogi nos nossos empreendimentos? E nós temos aqui um local enorme aqui em Botijuru, que vai até a serra, que
sim,
ali vai ser uma nova Mogi, que ali é muito grande.
Onde tem que Mogi crescer, isso, né? Onde dá para Mogi crescer, né?
Quem que vai vir? Então, quer dizer que tudo isso também vai impactar. Não vai impactar quem tem dinheiro e vai investir. Quem mora aqui não vai ter emprego. Nós sabemos que para a cidade crescer tem que investir. Tem que ter investimento.
E tem que gera e tem emprego. Que ter planejamento também isso. A médio e longo prazo. E, de repente, é por isso que a gente está falando. A vinda do pedágio para cá, a gente tem que saber qual que é o impacto a médio e longo prazo, porque nós vamos viver essa realidade.
E é longo prazo mesmo, porque nós estamos falando de uma concessão de 30 anos. Então, diante de toda essa argumentação que eu e o Nelson estamos colocando aqui sobre a mesa, imagine o que, que seria da cidade de Mogi das Cruzes daqui a 30 anos. Com ou sem esse pedágio? Com certeza, sem o pedágio, é uma cidade mais próspera.
Sim.
Então, é incalculável. Você vê o pessoal do Taboão lá, da Gestab, né, que colocou um prejuízo de 10 milhões no primeiro ano.
E isso somente com as empresas de lá, as indústrias de lá, tendo que aumentar a folha de pagamento por conta do vale transporte, o transporte em si dos produtos que produzem. Né?
Olha o tamanho do buraco.
Tá vendo só? Aonde que eles vão buscar colaboradores? Arujá, Suzano, Itaquá. Hoje não vão mais querer, porque não vai compensar ter o nosso pessoal. E outra coisa, lá na onde está a Gestab, aquele local lá, é uma zona ZUP 1, só para indústria de grande porte. Uhum. E lá tem muito espaço
para crescer.
Sim. Vai crescer com o tempo, vai crescer. Só que nós mesmos não vamos mais ter participação dentro dessa área que tem as indústrias.
O mogiano não tem mais participação?
Não,
o mogiano
não, porque não
tem interesse.
Não vai compensar.
E mesmo esse crescimento, esse crescimento pode ser rápido, pode ter uma curva desse crescimento, mas o pedágio pode fazer essa curva ser mais lenta.
Eu sou empresário, tenho uma indústria grande. Eu vou se instalar no Taboão. Tá, eu fui lá construir a minha indústria, eu vou precisar de 10 mil mão de obras. Aonde que eu vou buscar essas 10 mil? Mogi, porque é mais caro?
Iria buscar Mogi se não houvesse um custo alto.
Porque fica caro para mim, depois do pedágio. Não compensa, eu vou buscar fora do Mogi. Isso que vai ter um impacto no Mogi. Quando por estar, já, só quem passar paga. Para ter impacto, vai passar e voltar, paga. Mas daqui um tempo, 5, 10 anos, nós vamos sentir muito com isso.
E outra, é diferente você falar de uma família, de um veículo que está em atividade de lazer, indo à praia, tal, isso aqui.
Ele paga.
Lógico que paga. Até essa ideia dessas. Desses 2% de pessoas que falam, não, então não vai vir gente passar aqui para poder ir para a praia.
E tem mais.
Lendo engano, tudo bem, é diferente, né? É outro.
Eu fuçando naqueles arquivos, que é muito arquivos esse projeto, fuçando lá, achei. Mogi, Mogi vai participar com 40% do investimento no litoral. 40% da arrecadação é Mogi que vai arrecadar.
Agora, e o resto? Faça conta.
E o resto?
Você distribui, quer dizer, mas nós vamos pagar. Veja bem, 3 bilhões, né?
Sim, 3 bilhões.
3 bilhões, né? 40% nós vamos pagar. Então, nós, o Mogi, vamos pagar para investir lá no litoral.
Então, e o resto?
Não é que vai investir.
Então, o resto ganha.
Não, eles vão ganhar. Não, e tem mais. É, a nossa SP66, que vem da
São Paulo,
da Vinales para cá, ou Vale para cá, não vai ter pedágio. Quem quiser, muitas pessoas vão que quer fugir do pedágio, vai vir para o Suzano, vai entrar para o Mogi. Vai ficar sobrecarregado também a SP66.
Que já é, que hoje a gente já sofre com um trânsito lento em horário de pico na SP66, né?
E tranquilo.
Você imagina, então, quando for uma rota de fuga.
Mogi, né? Investiu na Avenida das Orquídeas para ter acesso até Suzano para pegar o Rodoanel. Com a função desse pontilhão que vai ser feito, que vai favorecer quem vai para a praia, quem vem.
Não, não fala que vai ser feito, fala que poderia ser feito. Vai, por favor.
Sim. Então, quer dizer, vai atrapalhar também a nossa. Quer dizer, o próprio projeto deles é mal feito em relação a isso. Não vai ter alça de acesso para nada.
Porque talvez as pessoas que estão fazendo esse projeto nem sabem o que é Mogi das Cruzes direito, né?
Não, eles. Não, talvez não. Eu e o Nelson, nós já tivemos a oportunidade de conversar com o quadro de diretivo da Artesp, que é o órgão técnico que fez essa lambança toda. E nós tivemos a oportunidade de conversar com o diretor-geral, com os diretores da equipe técnica. E assim, nós cansamos de fazer perguntas a eles, das quais eles não tinham resposta. Eles não têm uma leitura do que é a nossa região. E interessante aqui, o Nelson colocou um número aqui que eu gostaria de destacar. 40% da arrecadação, é isso?
Tem o gráfico, porque o queijinho lá dividido, Mogi, entre eles dão algum desconto e não desconto, a média é 40%.
Então vejam, gente, nós estamos falando de aproximar a concessão inteira.
Isso é rustido, entendeu? Assim, você tem que estudar.
Você tem que esmiuçar para poder chegar lá.
Você não acha na sua cara assim, olha, que é isso aqui? Você tem que pegar e ler, achar, olha aqui, tá, isso aqui. Vai, tá,
vejam que interessante. Da concessão inteira, 40% é arrecadação em Mogi das Cruzes. São 12 praças de pedágio, são até mais do que 12, porque tem algumas acessórias.
Litoral, né? É 15 praças 15. De pedágio lá no
então,
litoral.
São 15 praças de pedágio, duas na Mogi Dutra, e vai arrecadar algo próximo de 40%, sendo que na nossa região não há investimento. Então fica muito claro qual é o interesse do governo do estado e desse tipo de concessão em relação ao Mogi. Eles vão sangrar os nossos bolsos, sangrar o futuro das nossas famílias em nome de uma concessão que eventualmente vai trazer benefícios para regiões como Peruíbe, que nada tem a ver conosco.
Que você, de repente uma coisa negociada lá.
Você acha que isso foi premeditado? E eles, conhecendo o movimento na Mogi Dutra, eles sabiam que ia arrecadar bastante. Qual que é o critério que eles têm para definir onde que vai ser hospedagem?
Faz três anos que a Artesp não sai das margens da rodovia Mogi Dutra. É difícil você passar lá e não ver um carro, que normalmente é um veículo Gol branco. Cada hora é uma placa, mas eles não saem das margens da rodovia. Já fizeram muitos estudos. Inclusive, em alguns momentos, eles chegam a parar o veículo para saber para onde vai, para entender qual é o fluxo do veículo e tirar o melhor proveito disso.
E tá quanto veículo passa ali por dia?
Está fazendo pesquisa de mercado.
O que isso daí é pesquisa de mercado. Por mês, é isso?
Qual mercado que eles vão poder...
Na Mogi Dutra, a média é 65 mil veículos por mês passa. Sobe e desce. 65 mil veículos.
O que acontece?
Faz isso a R$8.
Existe uma diferença muito grande entre o movimento de uma rodovia como a Mogi Dutra e o movimento de uma rodovia que vai levar ao litoral. É muito diferente, porque a Mogi Dutra ela é utilizada pelas pessoas do próprio município para irem trabalhar, estudar.
Para na casa da mãe, sabe? É para visitar a família.
Então,
né?
Eu costumo dizer, é um desastre social para a nossa região.
Com certeza. Com certeza. E me diga uma coisa, só que a gente não pode ficar parado. Não tem como ficar parado. A gente tem que fazer alguma coisa e o movimento pedágio não. O que prevê aí? O que a população pode fazer?
Só puxando pelo histórico, né? A gente já recolheu mais de 40 mil assinaturas contra esse pedágio. Uma parte delas através de uma petição online, mas uma grande parte através de uma petição que quem deu o start foi o Nelson, através da Associação de Engenheiros e Arquitetos. Uhum. Então, assim, a gente tem quase 20 mil assinaturas físicas contra esse pedágio. Entregamos todas essas mais de 40 mil assinaturas ao secretário executivo de transportes do Estado de São Paulo. Isso já no ano passado, que inclusive... Hoje, essa mesma pessoa que recebeu esse abaixo-assinado é o diretor-geral da Artesp, que prometeu visitar Mogi na hora que não conseguiu responder aos questionamentos do Nelson. E falou que viria pessoalmente, desmarcou o compromisso e nunca mais apareceu.
E ele é engenheiro
civil, viu? Nunca mais apareceu.
Ele sabia o que eu estava falando.
Entendeu? Sim, lógico que ele sabia, só que acontece
não,
o seguinte...
Não que não seja, não entenda, mas quando você fala, olha... Lá não dá para você fazer isso. Por quê? Porque lá é assim, ele pegou e ele recuou. Peraí, ele viu que o que eu estava falando tem razão. É concreto. Ele ficou de vir, para conhecer o local onde eu estava falando que não tem como pôr marginais na Rota do Sol. Não tem como pôr isso. Tem, desapropriar todinha aqueles comércios lindeiros, a Rota do Sol e fazer uma marginal.
Não, eles têm, mas eles isso não está previsto. Mínimo, no... Eles querem gastar o mínimo. Eles
têm, sim, um projeto, mas isso de... não está previsto no projeto.
Lógico, isso, daí, isso é investimento. Aí o governo está tendo que
investir. Que jamais vão fazer isso, que isso não compensa.
Sim.
Isso é loucura, mas teria que tá lá no projeto algo que fosse, assim, olha, vai ser utilizado tal local para fazer essas marginais. É. Mas não tem nada.
E aí, como é que tá a prefeitura em relação a isso? Obrigada também.
Eu acho que Paulo pode responder, que Paulo tem mais acesso ao prefeito do que eu.
Então, até eu vi que acho que o programa inaugural de vocês foi com o Caio. Eu acompanhei a entrevista, muito bacana, por sinal.
Obrigado.
Acho que foi a primeira de vocês.
Foi a primeira do ATCast. A gente estreou o ATCast. Tanto é que deu um problema técnico e agora ficou sem som, infelizmente. Mas foi a primeira do canal total. Do
eu ao vivo ele estava com áudio.
Depois da gravação houve problema com áudio.
Então, e assim, a prefeitura, quando começou essa luta, não era essa prefeitura, né? Era uma prefeitura anterior, que era uma prefeitura que de imediato se apresentou de maneira enigmática, né? Não falava nem que sim, nem que não, mas depois que começaram as manifestações, o antigo prefeito também se posicionou contra o pedágio. Aí há quem diga que, de repente, o posicionamento da prefeitura tenha vindo tarde demais. Eu não consigo... Não tenho condições de analisar exatamente isso, mas o que eu posso dizer é que hoje o prefeito está altamente comprometido contra o pedágio. Inclusive, hoje eu estive conversando com a assessoria do prefeito, porque está sendo feito um trabalho muito forte do Movimento Pedágio Não para acionar os deputados estaduais, né, para que eles se posicionem contra o pedágio, e tem um movimento da parte do prefeito também de conversar com esses deputados. Então, assim, hoje... aproximadamente aí, algo próximo de 15 a 18 deputados já foram acionados pelo Movimento Pedágio Não, e já tem uns 5 ou 6 através do prefeito Caio Cunha. E a ideia é que a partir de agora a gente venha a fazer uma frente parlamentar em nível estadual contra esse pedágio. Estamos próximos de uma reunião que vai formalizar essa frente parlamentar. Embora esse pedágio ele não seja acessível, impedimento em princípio, não é acessível, não precisa da aprovação da Alesp para que isso seja posto em prática. Uhum. Porém, já existem deputados que se posicionaram com uma crença de que poderia surgir um decreto parlamentar que venha a derrubar esse pedágio. É um ato um tanto complexo e difícil.
Ousado,
mas que vai ser tentado. O primeiro passo é a oficialização dessa frente parlamentar, que já está em vias de surgir, já com um número, sem dúvida, bem superior aos 20 que já estão apalavrados conosco nesse momento. Então, a gente sabe que, por exemplo, a maior parte dos deputados que são de ideologias de esquerda, por exemplo, esses já são progressistas, eles já são essencialmente contra qualquer pedágio. Então, a gente sabe que essa frente parlamentar ela vai crescer na medida em que a gente for se mobilizando.
Nelson, e em relação à associação, quais são os planos daqui para frente? Vocês já fizeram uma baixa assinada em 2019, pretendem repetir? Agora, a pandemia ela limita um pouquinho as ações, mas quais são os planos agora da associação?
Olha, como nós já temos experiência de outros movimentos que nós fizemos, até com o professor Paulo, o movimento tem que fazer algo, tem que estar. Movimento, o que chama movimento? Se movimentando.
E a gente ganhou em dois movimentos ali, né?
Mas nós sabemos que essa decisão ou vai ser política ou vai ser via
povo.
Judicial.
A decisão mas o povo ele tem que se mobilizar, ele precisa se mobilizar.
Porque o povo faz pressão aos políticos.
Sim, aos políticos.
Se a decisão vai ser política, o povo tem que estar cobrando.
Sim.
Então, por isso que é importante. Mas aquela fase de fazer aqueles muitos movimentos toda semana. Nós vemos a nossa visão da associação, ela já, assim, já não é mais ativa agora, vai.
Então, nós temos, mas por causa da pandemia ou porque já está numa outra fase?
Porque a pandemia atrapalhou um pouco, né? Uhum. Ela quebrou. Se viesse sem a pandemia, acho que nós tínhamos avançado muito mais. Então a pandemia atrapalhou um pouco. Mas agora sim, tem que ser feito os movimentos para pressionar o nosso político, para eles cobrarem do governador, para que o Mogi não quer isso. E a via judicial, que tem problemas no edital, tem problema no projeto, não teve mais audiência, que tinha que ter nova audiência, não teve. Então essa parte, então nós estamos trabalhando com tudo isso, com o movimento, com a parte política e com a parte da justiça.
Tem que trabalhar hoje nas
sólidas. Mas vai, né? A gente vai ter uma mobilização, até uma coisa que, interessante, porque nós estávamos lá no nosso grupo de coordenadores do movimento contra o pedágio e até falei para eles, falei, gente, vamos fechar uma data até antes dessa entrevista com vocês, né? Então a notícia quentíssima dada aí em primeira mão,
oba,
que a gente vai ter uma mobilização no dia 31 desse mês, né? 31 de julho. Cai num sábado, às 9 horas da manhã. E vai ser muito interessante porque é uma movimentação, é um protesto, sem dúvida, mas um protesto que tem a temática de ser um pedágio do bem, digamos assim, um pedágio solidário. Então a gente vai fazer uma reunião das pessoas lá para arrecadar alimentos e ajudar instituições de caridade e trazer a população de Mogi das Cruzes e do Alto Tietê para reflexão, né, para que a gente realmente mais uma vez possa cravar a nossa voz de que Mogi das Cruzes e o Alto Tietê são contra o pedágio na nossa região. Então, existe aí basicamente.
E qual vai ser o trajeto desse? Vai então, ser uma carreata?
Dessa vez não é carreata. É, nós vamos fazer um ponto que vai simbolizar como se fosse um pedágio na saída da cidade de Mogi das Cruzes, já naquela intersecção entre o finalzinho da cidade e o começo da rodovia Mogi Dutra, nas imediações do posto Itamaraty, que é um local onde nós já fizemos outras coisas, também outras manifestações. E lá vai ter esse ponto de arrecadação de alimentos.
De alimento.
Porém, a gente vai estar com o nosso material lá, trabalhando muito forte a conscientização. Precisa
adesivar todos os carros aqui de Mogi.
Já são mais de... Eu acho que já deve... Só a Associação de Engenheiros...
5 quantos? Mil.
É, já passamos de 100.
Nós fizemos 5 mil adesivos.
Vocês fizeram 5 mil. Então, já deve, certamente já são mais de 7 mil veículos aí com adesivos.
Meu, tá.
E a gente já está com um lote novo aí. Então, assim, a luta vai continuar. A gente
manda para mim, Augusto, que eu vou adesivar um monte de carro. Você vai ver.
Vou mandar. Então, assim, a gente tem essa manifestação no dia 31. É muito importante a presença de todos, seja para ajudar pessoas que estão precisando nesse período de pandemia, como também para que a gente tenha uma adesão maciça e essa adesão seja uma maneira também de a gente mostrar para o governo do Estado de São Paulo
que a gente não quer. Que é pedágio, não. Ana, alguma pergunta? A gente está quase... Eu tenho uma pergunta para você finalizar antes deles fazerem as considerações.
A Caroline está perguntando se existe algum abaixo-assinado online para ela poder assinar contra o pedágio.
Opa, qual é o link?
Eu vou colocar nos comentários do... Assim que a gente terminar... Eu vou colocar nos comentários o que ocorreu foi o seguinte. Como a prefeitura aderiu a né? Hoje a gente está trabalhando unindo forças. Então, a força popular, a classe política, as lideranças de bairro e as lideranças de entidades associativas. E dentro desse contexto, né, a prefeitura resolveu encampar um novo abaixo-assinado, porém com uma contagem que parte a partir do que o Movimento Pedágio Não e a Associação de Engenheiros e Arquitetos já havia conquistado.
Sim.
Então, a contagem desse abaixo-assinado acho que já superou as 50 mil assinaturas nesse momento. E eu vou estar postando o link nos comentários aí.
Porque mesmo não é só Mogiano que assina, não. De repente, quem tá orbitando em torno de Mogi das Cruzes também se prejudica. Que as pessoas que, de repente, moram perto e trabalham aqui também, né? É, existe todo um malefício em relação
porque
a
Mogi das
daí,
Cruzes,
né?
É uma cidade quase que como uma, funciona como uma capital, né?
Aqui é o coração
capital
do Alto Tietê.
Exato.
É o coração
então,
pulsante do Alto Tietê.
Uma,
todo
uma pessoa muito maior. A gente está falando de mais de 2 milhões de pessoas envolvidas nessa região, né?
É, inclusive até o Condemate, né, Ana? Eles também estão lutando contra a vinda de pedágio, né?
Estão. Impacta toda a região.
Eu acho que a gente deve ter até alguns minutinhos a mais, porque houve um atraso na nossa entrada, né? Então, acho que ainda dá pra perguntar mais
alguma
pergunta. Dá pra fazer mais uma pergunta da nossa pauta.
A gente está falando muito da Mogi Dutra, mas o projeto inclui o pedágio na Mogi Bertioga. E muita gente se questiona quando a gente publica matérias sobre o movimento Pedágio Não e a Mogi Bertioga. Vocês acreditam que... Primeiro, vocês, o movimento também se mostra contra esse pedágio? E se vocês acham que o governo vai usar isso como uma moeda de troca? Do tipo, ah, ok, a gente não vai colocar na Mogi Dutra, mas na Mogi Bertioga não tem como escapar. O que vocês pensam sobre isso?
Eu acho que esse caminho que você falou vai ser moeda de
troca.
Se o governador sensibilizar por pressão política e via
judicial,
ele vai fazer a troca. Porque antes não tinha na Mogi Bertioga.
Não, a troca tinha sido antes do pão de queijo.
Só tinha um.
Do pão de queijo. Não põe no pão de queijo, mas vai colocar no Taboão e na Bertioga. Aí vai fazer uma terceira troca.
Eu queria que quando saiu um novo projeto na Mogi Bertioga, falei, peraí. Por que isso? Vamos estudar isso, estudando, quer dizer, isso não pode acontecer, pode acontecer que tenha os dois, Mogi Dutra e Mogi Bertioga. Porque eles colocaram na cidade de Bertioga, no trecho da cidade, e não de Mogi.
Ah, tá.
Mogi perde força, não, assim.
Mas, tipo assim, passando a serra, o começo da serra?
Acabou na serra, naquela reta.
Perto do tobogã, antes do tobogã.
Isso. Tá. Não, lá embaixo, já no litoral.
No retão.
Não, lá.
No retão.
O tobogã é nosso ainda.
Tá. No retão.
Lá, no retão.
Tá.
Então vai ser lá. Mogi vai reclamar de um pedágio em Bertioga, enfraquece. Imagina, nós. Mas nós temos que brigar para que também não tenha.
Sim,
se tem, então é o seguinte, que façam uma nova trecho da serra. Nosso problema da Mogi Bertioga não é a estrada daqui até o começo da serra. Tem uns probleminha pequeno, que é fácil de ser resolvido, que é alargar alguns trechos.
Sim, e tem espaço, não precisa tirar.
Nosso problema maior é a serra.
Sim.
Certo, porque Mogi, quando fez a estrada, a nossa serra é pura pedra, só Sim. pedra. Gastou muito dinheiro com explosivo, não deu para fazer uma pista, quatro pistas, são só duas.
Sim.
E tem muito que quando chove na cabeceira,
cai pedra,
desbarranca.
Cola pedra, tá?
Então, quer dizer que a serra de Bertioga precisava largar essa daí, abandonar e fazer uma nova. Por causa até que em relação também do próprio meio ambiente, que hoje você não pode mais rasgar a estrada na nossa serra. Vai ter que ser feito de ponte. Como é que foi feito aqui?
Sim.
Imigrantes.
Porque você tá mexendo na Mata Atlântica, né?
Sim,
e você
então, mas eu acho que não vai. Quer dizer, eu até fico pensando, quando chega dezembro, nós sabemos que começam as chuvas.
Uhum.
É quando fecha a nossa serra de Bertioga. Quando tiver pedágio, eu paguei para mim passar por aqui. Chega lá, fica 5 dias fechado a nossa serra por causa que
desbarrancou.
E aí, como é que fica isso daí?
Quer dizer, sabe o que eles vão fazer lá?
Nós
perguntamos, né, para a diretora-geral da Artesp, a Renata Dantas, né? Falamos, Renata, o que vai ser feito com a Mogi Bertioga, né? Porque não haverá duplicação na Mogi Bertioga, é um absurdo, né? Ou seja, nem nisso eles querem investir, onde precisa, não interessa. E o que vocês vão fazer lá? O problema geológico que o Nelson está colocando aqui. E ela falou, nós vamos interditar a rodovia toda vez que chover uma quantidade de milímetros específica.
E as pessoas vão ficar presas, ilhadas?
Exatamente, é isso. Então, quer dizer, esse é o favor que eles vão fazer para a gente. Eles não investem da maneira que deveria na rodovia e fazem o favor de interditar a rodovia quando chover demais.
Mas olha, infelizmente eu vou falar uma coisa, que isso aí que eu acho, Fabiola, tá? De tudo isso daí que eu tenho acompanhado, tenho acompanhado as matérias e tal, mas não tão assim, tão proximamente do que ouvindo vocês falar. Eu tô sentindo que Mogi é um caça-níqueis. Eu estou errada?
Não, isso não tá errado.
É exatamente isso.
Mogi é um caça-níqueis. Mogi vai pagar a conta. Já pagou a conta quando fez a estrada e ia pagar a conta do investimento do litoral.
E me diga uma coisa.
Caça-níquel é uma maquininha que você põe lá e você gira. E não cai nada para você, fica tudo na máquina.
Quem ganha a banca.
A questão da Mogi Bertioga, só para não fugir desse ponto, é o seguinte, como o Nelson colocou aqui, a cidade de Bertioga deveria se posicionar contra o pedágio por não haver um investimento proporcional, por não haver esse investimento na rodovia Mogi Bertioga. Porém, numa entrevista que foi dada a Marilei, o prefeito de Bertioga não se manifestou contrário ao pedágio. Então, o prefeito não é contra o pedágio, a cidade não se mobiliza, isso é um problema. O movimento Pedágio Não discorda do pedágio na Mogi Bertioga, principalmente pelo fato de não haver investimento. Mas, como foi colocado pelo Nelson, fica muito difícil para a gente se manifestar contrário a algo que não pertence exatamente à nossa região.
E que não está tendo uma aderência nesse movimento por parte deles.
Exato. Agora, a Mogi Dutra, assim, é ruim um pedágio na Mogi Bertioga? Sem dúvida, porque não há um investimento proporcional. Agora, na Mogi Dutra, o prejuízo é gigantesco.
Aquilo que você falou, social, inclusive.
Exato, social é um prejuízo gigante para a cidade, então a gente não pode aceitar. Então nós teremos aí um evento no dia 31, poxa vida, quem é da região do Alto Tietê, quem é de Mogi das Cruzes, participe porque, embora, o Nelson colocou muito bem, o pedágio, ele hoje é uma discussão em âmbito político. Uhum. Né? Então a gente está ampliando essa rede de deputados estaduais. O prefeito Caio Cunha pediu a adesão de todos os prefeitos do Alto Tietê. Depois o próprio Condemate se posicionou contrário. Sim. Então, assim, existe uma disputa em âmbito político. Né? Nós estamos falando de um vice-governador. O projeto está na mão do Rodrigo Garcia, vice-governador, do Dória também. Mas nós sabemos que o articulador político do governo do estado é o Rodrigo Garcia, que é um virtual candidato ao governo do estado de São Paulo. Em cima disso, nesse momento, outros candidatos ao governo já se posicionaram contra esse pedágio da nossa região. É o caso do Guilherme Boulos, é o caso do Haddad, é o caso do Arthur Duval, que nós conversamos pessoalmente.
E o Bertaioli?
O Bertaioli é contra, sem dúvida. Ele talvez... É assim, eu vejo nesse momento ele muito inconformado, porque além de ser um prejuízo para a cidade dele... É um prejuízo muito grande político para os nossos deputados. Uhum. Mais ainda que o Bertaioli é o Damásio, porque o Damásio é o nosso deputado estadual. Pedágio é estadual. Todos se posicionam contra o pedágio, mas nesse momento a impressão que eu tenho é que existe a necessidade de nós conquistarmos a adesão de mais políticos. Agora, o ponto central é o seguinte... A política, o diálogo e essa movimentação política acontece a partir da mobilização popular.
Claro,
que hoje é muito forte em nível de redes sociais por causa da pandemia. Nós estamos todos aqui de máscara, a gente sabe que a aglomeração é uma questão complexa.
Uhum.
Então, uma coisa muito legal também que as pessoas podem fazer para contribuir nessa batalha é o seguinte: primeiro, acessar a página de Facebook do Movimento Isso. Pedágio Não.
Uhum.
Então coloca lá no buscador do Facebook, Movimento Pedágio Não. Vai encontrar lá facilmente, a gente tem milhares de seguidores. E na página do Movimento nós temos uma lista com os 24 deputados estaduais mais votados da região.
A Janaína Pascoal é uma delas, né?
Janaína Pascoal.
A Pascoal foi completamente contra. Estava em audiência, ela falou. Isso e lá ao vivo, não foi no vídeo. E
aliás, te falo em primeira mão, essa semana nós temos, preciso da sua presença lá, mas nós temos uma reunião com a Janaína Pascoal.
Opa, manda foto pra gente divulgar, né, Ana?
Pra falar desse assunto.
Fabíola, você lembra, quando o prefeito veio aqui, ele falou que o ano que vem temos eleição.
Sim.
E ele está preocupado que esse problema não se resolva até a eleição. Vocês acham que isso é fundamental, haver uma pressão popular para os candidatos à reeleição, candidato a deputado, candidato a governador, sobre esse problema?
Com certeza. A população mogiana tem que cobrar do político dela, que ela votou.
Tem que ser...
Nós sabemos que hoje nós conseguimos fazer, movimentar os políticos através de pressão.
Sim.
É assim, mas nós aprendemos a fazer isso hoje.
Não, hoje tem a rede social.
Isso, tem a rede social,
você,
olha.
Antes você tinha que buscar a pessoa. Agora
senhor,
você
senhor deputado, eu votei em você, eu acreditei em você. Nós não queremos isso aí. Trabalhe para que isso não venha para cá. Tem que cobrar deles.
Com certeza. Então,
tem que mostrar essa
gente,
atividade aí, né?
Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Nossa, foi olha, um assunto que renderiam horas e horas, né? Rico assunto, não deu para falar de outras coisas que também ele queria falar. É, vamos ver se de repente a gente combina uma outra oportunidade também, né, Ana?
É verdade.
E eu ia dar 2 minutos para cada um, vou dar só um agora, porque eu tô atrasada. Para que vocês se despeçam dos nossos para quem está nos acompanhando, por favor.
Opa, vamos lá. Então, aqui, só complementando, né? Página do Movimento Pedágio Não. Isso. No Facebook, acompanhe, curta, siga a nossa página.
Isso.
Peguem aquela lista dos 24 deputados estaduais mais votados do Alto Tietê e utilizem as redes sociais para cobrar desses políticos, para cobrar do governador, para cobrar do vice-governador. Nós precisamos mostrar que a nossa região está mobilizada contra esse pedágio, porque daí as coisas começam a acontecer. E eu queria aqui colocar, como Nostradamus, né?
Opa.
Essa próxima entrevista que a gente vai dar vai ser para comemorar a queda desse pedágio na rodovia Mogi.
Já está marcada. Já está marcada, certo? Nós quatro.
A gente vai fazer até um churrasquinho aqui, show. Opa. Não vai precisar de máscara na ocasião.
Maravilha.
Eu quero acreditar que a gente vai ter força o suficiente para virar esse jogo.
Conta com a gente no Jornal Semana.
Eu...
Nelson?
O povo de Mogi das Cruzes, olha, não vote em político que não está nem aí com Mogi das Cruzes. Não precisa ser os nossos políticos de Mogi. Nós temos bons políticos na nossa região. Quem se posicionar contra o pedágio e lutar, vote nessas pessoas. Mas quem não está nem aí,
não vale
esquece.
A pena.
Esquece. Não vale a pena. Esquece porque são pessoas que não estão nem aí com a cidade e com a população. E com as pessoas. Não é nem questão de cidade uma ou outra. Com as pessoas. Porque político, deputado estadual e federal, não é da cidade. Se é estadual, é do estado. Uhum. Do estado todo. Né?
Verdade.
E o federal é do Brasil inteiro. Não é porque ele é de São Paulo, só São Paulo. Não. Então, não vote em político que não está nem aí com o Mogi das Cruzes. E até no caso, para governador do estado. Se esse pedágio for para frente, não vote nesses políticos, que não estão nem aí com nós, a nossa.
A gente
população.
Tem que lutar pela nossa. Sim. Cidade, pela vida.
Então, esse é o recado que eu dou como mogiano e como um cidadão brasileiro.
Maravilha.
Político que não serve para nada, tchau, não serve.
Verdade.
Político tem que trabalhar em relação ao povo.
Tá certíssimo, certíssimo mesmo. Bem, eu agradeço muito a presença do Paulo. Paulo, muito obrigada. Nelson, muito obrigada também. Ana, obrigada também de você estar comigo. A Ana está comigo quinzenalmente, me acompanhando, me ajudando a fazer essas entrevistas, né? Agradecer também a MasterClean Clínica Veterinária e a Clínica VS Slim, que são patrocinadoras do nosso Pode Falar com a Redação. Bem, agora, quem está aqui com a gente, acompanhando, se não se inscreveu, se inscreva. No próximo, ativa o sininho. Muito obrigada mesmo. E, ó, super beijo.